O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa e com o Rodrigão Carvalho para a gente analisar a surpreendente vitória do Sport por 4-3 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Então acaba sendo até um remake, né, do que a gente viu já em 2016. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? O Grêmio jogando desfalcado, o Sport chega e abre 2-0. No primeiro tempo, vê o Grêmio diminuir ainda na etapa inicial, desce pro intervalo com a vantagem por 2-1. O Grêmio empata no começo do segundo tempo, o Sport faz 3-2, o Grêmio volta a empatar e o Sport faz 4-3 e segura o resultado até o fim. Resultado que coloca o Sport completamente de volta dentro dessa briga contra o rebaixamento, né? Dizer que coloca de volta porque o Sport, em certo momento, basicamente esteve largando, a ponto de largar, de fugir da briga, de deixar a briga escapar. O Sport está muito vivo novamente dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Dentro dessa briga pela continuidade, pela permanência do time em 2019. E a gente vai analisar tudo que rolou lá em Porto Alegre a partir desse desdobramento. Figueroa, antes de a gente começar a falar de futebol, antes de a gente começar as análises, Vilagem Porto de Galinhas, como era de se esperar, Fred, a esta altura do campeonato e com as inovações estruturais, né, que foram implementadas lá no hotel, absolutamente lotado. Então, infelizmente, a gente não tem boa notícia para o nosso ouvinte que quer ir ao Vilagem Porto de Galinhas, mas a gente, obviamente, tem boas notícias para quem quer se hospedar ali no litoral sul de Pernambuco, né, Figueroa?
É isso aí, Celso. Com o Vilagem lotado, nesse próximo feriado que já se aproxima, o podcast ele foi buscar um plano B para a turma, que é um plano B de altíssimo nível, num dos pontos mais valorizados ali de Muro Alto, que é o Nui Residence. Né? E a gente está com a promoção para esse feriado, em que o apartamento tem 2 quartos, tá? Esse apartamento ele vai custar R$ 625. Você entra no site.
Porra, no meio do feriado?
No feriado. A diária do apartamento, R$ 625. Ele tem 2 quartos. Ele tem 2 quartos, 2 banheiros. E o Nui Residence, você pode procurar no Google para ver as fotos de como funciona. O Nui Residence, ele tem uma piscina para cada bloco de apartamentos. Então você, pô, vai ter uma piscina ali, que eu não vou dizer que ela é exclusiva, porque é do bloco inteiro, mas são várias piscinas dentro do complexo. E veja as fotos no Google, para quem não conhece, todo mundo já está acostumado à estrutura do Village, que a gente tanto explica, mas essa é uma grande oportunidade, justamente porque o Village está lotado, e você tem esse plano B, que um plano B, como eu disse.
É lindo.
Lindo. E se você olhar a praia, Celso, as piscininhas naturais, é uma praia fantástica. R$ 625 a diária. Você com um apartamento com 2 quartos, 2 banheiros. Ou seja, calcule aí 2 casais. 2 casais amigos vão para lá. Então, o custo é muito baixo para um feriadão. Em alto padrão. Os apartamentos são completíssimos. Tá? E eu vou dar o site aqui para fazer a reserva. www.maiempreendimentos.com maiempreendimentos.com. Então, a dica é forte, viu, Celso? Você está trabalhando agora com plano A e plano B.
Tem que ser, porque nesse feriadão, com essa alta procura que a gente está tendo, se a galera deixou para se programar aí em cima da hora, todo mundo preocupado com eleições, né, como não poderia ser diferente, deixou para se programar aí em cima da hora, está tendo dificuldade. E aí com essa super dica, esse valor aí de 600 baixo, né, para você dividir, como o Fred destacou, para 2 casais, uma estrutura espetacular. Conheço também lá no Residência, já fui para um evento lá, como o Fred chamou a atenção, a distribuição das
piscinas por bloco realmente faz com que tudo fique muito integrado ali na frente e com muito conforto para todo mundo. Então, é uma super dica, vai lá. Fred, repete aí.
maiempreendimentos.com. maiempreendimentos.com.
Pronto, beleza, então. É isso aí. Vamos começar agora, galera, a falar de futebol. Fred Figueroa, uma vitória do Sport, daquelas que não dá para a gente dizer que era completamente inesperado, né? Pelo desenho da partida, o Grêmio jogando com o time reserva, poupando jogadores visando as semifinais da Libertadores, não poderia ser diferente. Mas ainda assim, quando você fala no Grêmio em Porto Alegre, mesmo quando você pensa num time reserva, você imagina um time favorito à vitória dentro de casa, né? E aí o Sport surpreende, faz um jogo de 7 gols e sai com uma vitória incrível. Importantíssima, Fred, que coloca o Sport como um candidato forte. Acho que é a melhor forma de a gente tratar nessa luta contra o rebaixamento. O Sport que teve num bloco onde ele só estava acima do Paraná, basicamente, o time que é virtualmente rebaixado já, e agora está forte de novo na briga. E com um momento, Fred, se a gente for ver o gráfico, como a gente apontou em outros momentos, o Sport com um gráfico de queda e seus adversários em gráfico ascendente, agora o Sport apresenta um gráfico ascendente. Eu queria a sua análise inicial sobre esse Sport 4, Grêmio 3, no caso, Grêmio 3, Sport 4 na Arena do Grêmio.
Celso, de fato é um jogo para se analisar no papel, na prática, no roteiro. São várias nuances, né, misturadas aí dentro dessa partida. No papel, Grêmio Sport fora de casa é 0 ponto. Esse jogo não integra o planejamento de pontos do Sport em nenhuma Série A, tá? O time titular do Grêmio, ele é muito superior ao Sport, incomparavelmente superior. Mas esse jogo, esse cenário, ele deixou de existir no momento em que o Grêmio foi avançando na Libertadores. E quando a gente olhou a tabela, a gente teve até esse debate no podcast, quando a gente olhou a tabela que viu o jogo Grêmio Sport no meio, né, no sábado, antecedendo as duas terças, no meio das duas terças-feiras, a 3 dias do jogo de volta contra o River, valendo vaga na final da Libertadores, a gente sabia que o Sport já não teria um Grêmio com força máxima pela frente. No final de semana passado, assisti América e Grêmio e vi o Grêmio escalando um time que já não era mais nem aquele seu time reserva, já era uma versão mais fraca daquele time. O que já abriu essa possibilidade de que isso se repetisse contra o Sport. Afinal, o jogo do Sport estava ainda mais atrapalhando ainda mais o planejamento do Grêmio para enfrentar o River. E foi isso que a gente viu. Na hora que o Grêmio entra em campo com o time que entrou, aí você apaga aquela história de jogo que não é para pontuar, de jogo do e-mail, e você transforma numa história, num jogo de porta aberta, de brecha. O Sport, ele não tem força suficiente para a gente dizer, ó, o Grêmio com time B para C, o Sport vai chegar na arena do Grêmio e vai vencer a partida. Não. E tá aí o roteiro. Tá? E, sinceramente, quando você descreve a surpresa, o fato, o inesperado do resultado, ele fica muito mais inesperado quando entra o terceiro ângulo de analisar o jogo, que é justamente o roteiro. 4-3, sabe? É surreal sempre. Para um time que tem uma fragilidade como a que o Sport tem, defensiva, que não consegue ter um poder de criação, você fazer 4 gols contra o Grêmio, você conseguir 2 vezes levantar a cabeça depois de sofrer o gol do empate,
Quase que imediatamente, né?
foi de fato muito surpreendente mesmo. E a partir daqui a gente vai, Cássio, como de costume, ele vai fazer um acompanhamento mais linear e cronológico da partida, e depois a gente volta para debater. Primeiro, por que foi tão insano o jogo? Porque existem algumas explicações para esse 4-3. A importância dele, Celso, é gigantesca. É gigantesca. Independente, a gente está gravando aqui, ainda vai acontecer os jogos à noite do sábado. Tem jogos que interessam diretamente ao Sport. O jogo do Ceará, na segunda-feira, Ceará Atlético Mineiro, que é um jogo que importa direta diretamente, eu ia dizer direto e indiretamente, mas eu diria agora que ele importa diretamente duas vezes ao Sport, pela classificação e por ser o próximo adversário no jogo crucial. Mas aqui, nesse momento, nesse telecast, a gente já pode dizer que a gente está fazendo um telecast sobre um time que está 100% na disputa pela permanência. O Sport deixa aquele degrau que ele habitava, que era um degrau abaixo da disputa, e agora está inserido no contexto como quase todos os outros que estão ali brigando ponto a ponto, né, por essa 16ª, 15ª posição que sobrar ali, já está bom para qualquer um deles.
Bom, Maestro, antes de a gente começar a gravar, você lembrava de como essa vitória ela acaba lembrando o que aconteceu em 2016, né? No encontro em Porto Alegre, novamente, entre Grêmio e Sport, né? Mais uma vez o Grêmio jogando com o time em reserva e, bom, o Sport que não tem nada com isso, mais uma vez foi lá e beliscou, né?
Até porque já perdeu várias outras vezes de times que colocaram escalações mistas por priorizarem outras competições. Mas dessa vez o Sport conseguiu aproveitar duas vezes. Por exemplo, ano passado, quando foi o titular, foi 5-0 para o Grêmio, né? Só para ver assim, quando... O Grêmio é um algoz de longa data do Sport. Inclusive, já para deixar isso bem claro, em toda a história, esse foi o jogo de número 50 entre Sport e Grêmio, considerando amistoso, considerando jogo na ilha, lá em Porto Alegre, em qualquer lugar. São 12 vitórias do Sport, 14 empates e 24 vitórias do Grêmio. Ou seja, o rival do Grêmio, na verdade, é o empate, né? E isso pelo Brasil. E pelo brasileiro, não muda muito, não. Tipo, 11 vitórias do Sport, 11 empates e 21 vitórias do Grêmio. Sempre foi muito difícil. Na verdade, isso diminuiu nos últimos anos porque o Sport teve uma sequência de ganhar 4 vezes seguidas do Grêmio. Ganhou uma no retorno, ganhou duas em 2016 e ganhou na primeira em 2017. Isso diminui, porque na verdade Grêmio e São Paulo são dois dos principais algozes. Mas, tanto que o Sport nunca tinha vencido um jogo oficial no Olímpico e agora já vai para a segunda vitória na Arena do Grêmio. É um problema do Grêmio se o Grêmio escalou esse time. É um problema totalmente do Grêmio. E se você parar para analisar, esse jogo não era um jogo que não valia nada para o Grêmio, não. O Grêmio, nesse momento, se ele tivesse vencido, ele teria ido a 55 pontos, o São Paulo tem 56. Qual é a diferença entre São Paulo e Grêmio? O São Paulo é o quarto lugar e o Grêmio é o quinto. Ou seja, vale a fase de grupos na Libertadores, que nesse momento o Grêmio irá se for campeão da Libertadores. Mas se não for, nesse momento ele já está mais distante. Uma derrota dessa, que não era para entrar na conta, assim como o Fred falou, que na conta do Sport nunca vai ter 3 pontos contra o Grêmio fora de casa para fazer qualquer projeção, nenhuma conta do Grêmio, que sempre pensa mais em campanhas melhores, nunca terá de deixar de somar 3 pontos contra o Sport como mandante. E isso pode pesar num G4, mas é uma escolha do Grêmio e que deu certo outras vezes, inclusive em 2016. Naquela ocasião, o Grêmio poupou por causa estava envolvido na reta final da Copa do Brasil. Conquistou o título contra o Atlético Mineiro e acabou poupando ali. E acabou indo para a fase de grupos, né? E daquela vaga da Copa da Libertadores, ele ganhou a Libertadores e agora está disputando a Libertadores de novo. Para o Sport ter aproveitado esse cenário, vamos deixar claro que esse cenário foi muito difícil de ser aproveitado. O Fred já falou bem, a gente vai dizer os motivos de por que terem ficado ainda mais difíceis, porque seria difícil de todo jeito, porque apesar de não foi um time totalmente reserva, porque, por exemplo, entrou o Kahneman, que é um zagueiraço do Grêmio que tomou o amarelo lá em Buenos Aires e acabou suspenso. Marinho não é titular. Ou seja, teoricamente ele seria titular nesse time, porque ele no mínimo seria titular do time reserva, mas ele entrou no banco, porque como o Luan e Everton estão meio que na dúvida para não jogar a volta, provavelmente não jogarão, então Marinho tende a ser aproveitado contra o River Plate. Então Marinho, por isso que Marinho não foi titular nessa partida, então Renato Gaúcho teve que fazer escolhas priorizando o jogo do River, que é um jogo aberto, embora o Grêmio tenha vencido por 1-0, mas qualquer vitória do River Plate na volta deixa o time em condições, ou seja, se for 1-0 vai para os pênaltis e qualquer outra vitória do River Plate da River Plate, e o que River tem condições de reverter isso. Então foi uma questão de escolha de Renato Gaúcho. Para o Sport não tem muita escolha. Tanto é que essa foi a primeira vez que Milton Mendes acabou repetindo o time, né? E é um time que é bem aquilo de times que brigam lá na parte de baixo, que não tem peça de reposição. Quem entra geralmente cai muito. Felipe Bastos entrou, a gente até vai falar, na verdade os três que entraram hoje até fizeram alguma coisa, mas não são peças que acrescentam, que mudam o time. Rogério era para ser essa peça, mas caiu demais. Nonoca nunca acertou, Nonoca era o volante que tinha, O primeiro a entrar foi Felipe Bastos, e depois tinha que entrar mais um volante, era Nonó, que era a figura que tinha ali, poderia ser Neto Moura também, mas Milton Mendes optou por um cara mais de marcação, e não é um grande jogador, mas que cumpriu o papel porque foi um Sport de muita entrega. E isso já tinha visto nos dois jogos da Ilha do Retiro, ganhando ou não, porque o Sport poderia ter empatado o jogo contra o Vasco. O Vasco teve um pênalti não marcado no último lance, teve lances irregulares também durante a partida, mas poderia ter sido 2-2 e não mudaria a boa atuação que o Sport teve contra o Vasco, e nem contra o Inter, onde o Inter fez 1-0 no segundo tempo, 32 minutos, né, na reta final. O Sport reage ali, e aquilo não mudaria também o fato que o Sport fez uma partida decente contra o Internacional. Mas fora de casa, não. Tinha sido goleado pelo Atlético Mineiro, goleado pelo Atlético Paranaense, com roteiros tão improváveis quanto esse. O primeiro, uma atuação lamentável de Durval. O segundo, com o Magrão fraturando o antebraço e saindo da competição. E esse agora, um jogo que de 7 gols, onde você vai botar na conta que ganhou foi o Sport. Não faz muito sentido, porque essa foi a primeira vez que o Grêmio levou 4 gols assim. Se o Sport tivesse feito mais um gol, até um dado interessante do impedimento, seria a segunda vez na história que o Grêmio levaria 5 gols como mandante. A outra foi um jogo contra o Caxias, onde ele usou um time completamente reserva. Não é nem esse que joga o brasileiro, não. É o time reserva do Campeonato Gaúcho. É uma coisa muito pior, e aí acabou levando de 5-3. Então, para você ver como não é um resultado muito fácil de explicar. Inclusive, eu até coloquei no post, que é o seguinte: no segundo tempo, do primeiro ao 18º minuto, não existe, creio, uma análise racional. Porque foram quatro gols nesse período. O jogo começa com 5 minutos, tem um pênalti para o Grêmio. Isso no segundo tempo, um pênalti para o Grêmio. O Sport bate no meio campo, desempata. O Grêmio, 5 minutos depois, troca passes na grande área do Sport, com a zaga do Sport parando, empata de novo. Anda mais um pouquinho, mais uma falta, outro gol do Sport com o Jair, que no primeiro tinha cabeceado no primeiro tempo. No segundo, ele tentou finalizar, ninguém mexeu, ele pegou o rebote dele mesmo e desempatou. E a partir daí, dá para analisar se isso foi muito frenético, esses 18 minutos, mas do 18º minuto até o 52º, que a partida teve 7 minutos de acréscimo, 5 depois mais 2. Aí dá para analisar. Aí era uma partida onde, se o Sport tivesse um pouquinho menos de atenção, talvez levasse a virada, porque foi um time de muita, muita entrega. Eu já deixo de antemão que eu não consigo, dos jogadores que ficaram até nessa faixa de tempo, alguém que não tenha se doado tanto em campo. Até Michel Bastos, porque Michel Bastos ia sair, aí quando acontece a terceira mudança, que foi de Jair, que estava esgotado, já tinha feito 2 gols, já estava com amarelo, já tinha feito algumas faltas, o Sport não podia arriscar perder esse jogador, e ele já tinha meio que sentido a coxa no primeiro tempo, então acabou sendo substituído por Nonoca aos 34. Dali, Michel Bastos andou quando tinha que andar, deu o último gás quando tinha que dar, trabalhou, prendeu a bola quando tinha que prender, e isso ele sendo o jogador mais desgastado nesse momento, porque todos os outros estavam na correria gigantesca. Sander, os últimos 2 minutos, ele só fica em campo porque não tinha condição, porque ele não ia ficar fazendo aquela cera fora, com o time com 4-3, levando aquela pressão. Então, dá para imaginar um time que chega à reta final do Campeonato Brasileiro brigando dessa forma e pontuando. Eu coloquei assim: o Sport voltou para o campeonato. Dizer se vai cair, se não vai cair, é outra coisa. O Sport estava rebaixado, o Sport era café com leite. O Sport chegou a ser um café com leite, como o Celso falou bem. Nesse momento, é um Sport que todo mundo, quando fizer conta, por exemplo, que era do Sport, a gente aqui, como a gente analisa o Sport, a gente faz as contas a partir do Sport. Mas estava chegando algum momento onde os outros times já não estavam fazendo as contas com o Sport, como a gente já não faz com o Paraná. E agora todo mundo vai voltar a fazer com o Sport, porque não existe nenhuma conta de quem está brigando contra o rebaixamento que não considere o Sport nessa briga também. E isso mostra uma capacidade de reação muito grande para um time que tem 7 partidas, sendo 4 em casa, inclusive a última. Ou seja, é um cenário que se abre a partir de uma vitória improvável. E para que isso acontecesse, tinha que ser uma vitória improvável. Como foi o Ceará? Vou dizer a mesma coisa. Para que o Ceará tivesse essa condição, tem que ser algo fora da curva. Como foi o ganhar do Cruzeiro no Mineirão? E foi, no caso, foi essa do Sport agora ganhar na Arena do Grêmio.
A gente vai falar mais de matemática daqui um pouquinho mais para frente aqui no programa, e principalmente vamos falar também depois do Telecast do Bahia, né, Fred? A gente aproveita para convidar o nosso ouvinte, sim, o ouvinte que está acompanhando esse Telecast aqui do esporte, a ouvir o complemento da análise matemática, ou pelo menos não digo o complemento total, mas mais um cenário aí para a gente analisar a partir do fim do jogo entre Corinthians e Bahia. Tá rolando agora, a gente está acompanhando também aqui, 0-0 aos 12 minutos do primeiro tempo, e com esse jogo concluído a gente vai poder ter um cenário mais claro, a gente vai voltar a analisar matematicamente como é que está essa disputa. Então a gente aproveita para convidar você que está ouvindo esse Telecast do Esporte a acompanhar também o Telecast do Bahia. Bom, Fred, agora vamos finalmente falar do que aconteceu dentro de campo, né? Porque são tantos prismas para a gente analisar, que você analisou alguns, o Maestro analisou outros também, e a gente não entrou, de fato, no que aconteceu dentro de campo, né? Do porquê essa vitória foi um aperreio tão grande. Então, por favor, fique à vontade e faça a sua descrição dessa narrativa aí.
Vamos lá, Celso. Primeiro ponto, um jogo em que as coisas começaram a dar certo para o Sport. Na hora que Michel Bastos bate aquela falta muito bem batida e Jair desvia, uma jogada bem trabalhada, bem treinada pelo time. Você vê que não é uma jogada que sai do acaso. Todo mundo sabia onde estava, todo mundo sabia para onde iria a bola. E o Sport consegue o gol. É muito parecido, inclusive, com o gol que o Grêmio fez no River, né, na terça-feira passada. E que o Sport sai com a zero significa que o jogo ele entra para o melhor molde possível para o Sport. Porque o Sport está diante de um Grêmio que é mais vulnerável do que o Grêmio natural. E ao longo da semana, quem me seguiu no Twitter, quem ouviu os programas, acho que uma ou duas vezes eu falei a história de que o América Mineiro poderia ter saído do primeiro tempo lá no Independência, tendo feito 2 ou 3-0 nesse Grêmio e saiu com apenas um gol de vantagem. Então o Sport teve o jogo mais pro seu molde, se defendendo bem, o time estava se defendendo bem e esperando encaixar um contra-ataque no melhor roteiro que qualquer treinador vai querer fazer. Isso aconteceu, o Sport encaixou o contra-ataque, fez 2-0 e estava tudo funcionando muito bem. Eu acho que a defesa falhar numa bola, escapar uma bola para dentro da área com o tamanho da pressão que o Sport naturalmente passaria a levar é algo natural. Só que o gol que o Grêmio faz, o gol que muda o rumo da partida, ele sai de um claro erro da arbitragem, tá? A bola bate no braço e eu vi algumas pessoas fazendo a leitura de que é involuntário, de que não deveria ser marcado, mas todos os comentaristas de arbitragem, seja na transmissão do Premier, seja na transmissão da Globo Nordeste, apontaram que foi mão, que deveria ser marcado, e claro que deveria ser marcado, ajudou na condução mesmo involuntariamente. Agora, Hernando cometeu um erro gravíssimo, porque Hernando estava completamente na bola, e ao ver a mão clara, o reflexo de pedir a marcação da falta e não de seguir para tentar impedir ou dificultar a entrada do adversário na área, acabou abrindo a porta para o gol do Grêmio. E esse gol do Grêmio, ele tirou o Sport da partida segura que vinha fazendo. E aí, Celso, eu admito o seguinte: naquele momento da partida, na verdade, antes do gol do Grêmio, eu sei que nenhum treinador faria isso com o time jogando dando certo. Eu até entendo a função tática que Hernani desempenhava ali. Inclusive, o segundo gol ele faz meio querendo, meio sem querer a tabela com o Matheus, né, para Matheus sair na cara do gol. Mas há muito tempo eu venho sendo contra a escalação de Hernani e Michel Bastos juntos. E estava muito fácil chegar na área do Sport, mas muito fácil mesmo. E depois do gol, que o gol injeta em segurança, é natural, o Sport passou a jogar um pelo amor de Deus para o primeiro tempo acabar, o Sport ficou muito vulnerável, Hernani sem acompanhar, e essa angústia ela seguiu no começo do segundo tempo. Parece que não teve intervalo, parece que a partida ela continuou, que os 15 minutos ali não tiveram interferência na forma de jogar das equipes. E aí,
tava muito maduro o gol do empate, né?
Muito, seguiu. Porque Cabral, na transmissão da Globo, até falou, né? O Sport tá querendo ir pro intervalo, porque no intervalo tenta trazer para um outro ritmo o segundo tempo. Isso não aconteceu. O time muito exposto, porque Hernani não volta tanto, porque Michel também não volta, apesar de ter lutado bastante, ter na medida do possível voltado, mas ele não volta com a intensidade que o momento pedia. E Matheus é muito falho, mas muito falho mesmo na proteção para fazer a dobrada com o Sander demais, ali, pô. Completamente diferente demais, você, demais, você comparar demais. O que Gabriel faz na direita, só compare
o que Rogério,
Gabriel é um
bota o Rogério,
próprio Rogério.
É.
Hoje, Fred, Matheus, ele deu uma prova do que realmente ele oferece para uma Série A, né? Não lembro exatamente qual foi o ouvinte que me marcou no Twitter, mas mencionando que a partir do gol dele fez, pô, tá quebrando a análise do professor, né? Que eu digo que eu não acho que ele tem nível para jogar a Série A. E isso ficou muito claro, né? Porque ele conseguiu fazer mais um gol aí, o que é muito importante, e isso é óbvio que a gente vai vendo a atuação do jogador, você vai melhorando, atualizando, na verdade, a sua análise, né? A gente sempre faz isso, é sempre dinâmica, né? Então, tô botando lá na conta os gols que ele tá fazendo. Mas aí, tanto no pênalti, quanto no terceiro gol também do Grêmio, é muito na conta dele, pô. Ele fica um buraco enorme. O Grêmio passou a explorar aquele lado. Tanto é que, imediatamente após o terceiro gol, o segundo empate do Grêmio, no caso, ele foi substituído por Rogério, né?
Que se não tem... não vem mostrando mais o mesmo desempenho ofensivo, defensivo... ajeitou ali, estancou, porque totalmente, a recomposição de Rogério, totalmente. Ele sempre teve essa característica, ele consegue fazer isso. Eu olhei assim, disse, porra, meu irmão, o que é que o Fred falou? Não sei exatamente o que o Fred quis dizer, não, mas...
Mas tá falando tudo, né?
Tô dando um short M pro cara.
Vacia, né?
Short M. Tem alguma coisa errada ali, mas vamos lá. Eu vou pegar essa expressão, né, de que Rogério estancou a sangria da esquerda e também Felipe Bastos é do meio, porque o jogo se tornou dramático, porque, eu vou dizer, é a minha visão, tá? Pra mim, estava angustiante ver Hernani em campo. Demais. Porque, assim, quando o Sport leva o 2x2 e faz o 3x2, aquele 3x2 foi uma jogada bem construída, bem executada, mas ele meio que cai do céu, porque você bate o centro e empata o jogo. Você bate o centro, vai pra frente e tudo dá certo. Tudo dá certo. E contando o tempo de pegar a bolinha embaixo da barra, levar até o meio de campo, bater...
Exato.
O Sport bateu o centro e fez tudo certo, tudo certo. Inclusive, o Hernani teve uma participação boa na jogada. Ele levou a marcação e abriu espaço para que Gabriel cabeceasse no vazio, né? Ficou um vazio ali. Todo mundo foi muito inteligente. Hernani... quando fez a diagonal, Sander que cruzou no vazio e Gabriel cabeceou. Eu espero que todos tenham pensado em fazer isso, que não tenha sido apenas movimentos do Atlético, mas eu acho que não.
Na verdade, eu achei um dos gols do Sport muito bem construído. Foi o terceiro gol do Sport?
Sim, muito bem trabalhado.
Achei bem trabalhado. Veja, o fato dele sair logo depois do gol do Grêmio, obviamente, é uma surpresa muito grande, mas analisando só a troca de passes até o gol foi, achei um lance muito objetivo.
Isso, e o cruzamento no vazio. Então, assim, quando fez 3x2, independentemente da jogada ter sido bem trabalhada, o Sport recuperou a vantagem. E aquilo ali valia ouro. E a cada instante que a Hernani ia continuando em campo, ia ficando mais angustiante. Por quê? Porque Jair estava no limite. Não só físico, porque Jair cai sempre de desempenho no segundo tempo, mas ele tinha um amarelo. E na bola do gol, você pode perceber que ele tira o pé quando a bola tá sendo disputada ainda na frente da área do Sport. Ele tira o pé para não fazer a falta. Ele tinha acabado de fazer uma outra falta, estava avisado, a bola estava chegando ali o tempo todo, e aí saiu o desfecho da jogada lá pelo lado esquerdo do Sport, com o Matheus sem acompanhar, e uma tabela muito simples, gol de treino, né? O empate do Grêmio em 3x3 foi gol de treino.
Foi de treino, mas ele acontece a partir de um único. Até você descreveu os erros, mas o erro mais grave foi Matheus e Sander baterem cabeça naquele lance.
Porque, Sander não bateu cabeça,
assim,
não. Sander foi
com não, 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 não. Quando bater né? cabeça é o seguinte, assim. Veja, não era para os dois irem para o mesmo lugar. Era para um ter ficado ali e outro ter ido para a linha de fundo, que foi onde o jogador trocou de cabeça sozinho. Então, assim, houve essa indecisão. Essa indecisão ali matou aquele lance, totalmente.
Naquele lance ali, Matheus deixa de acompanhar o ponta e aí Sander vai pra cobertura e realmente fica...
Então, quando eu digo bateu cabeça, assim, que eles foram pro mesmo lugar, eles foram marcar o mesmo jogador, só que era cada um com o seu. E essa indecisão, que é algo muito rápido, ok, mas essa indecisão custou o gol, porque se outro tivesse fechado, no mínimo você pressionava o jogador, ele não teria tido a facilidade que ele teve pra ajeitar a bola pro outro marcar.
E, sinceramente, Celso, o que aconteceu depois do 4x3, para mim já deveria ter acontecido depois do 3x2. Tá? O 3x3 leva Milton Mendes a trocar Matheus por Rogério. Já estanca o primeiro problema. Sai o gol, de novo, esse porra, uma jogada de novo bem batido, escanteio, roteiro parecido, Jair esperto, Grêmio falhando. E aí, quando o Sport faz 4x3, aí sim, ele vai para o modo que já para mim já deveria ter vindo antes. Eu conversei com o Cássio durante o jogo no WhatsApp, eu disse, meu amigo, tem que fazer uma substituição mais defensiva. Tem que tirar Hernani e colocar, poderia ser Ronaldo Alves na defesa, para Hernando ir para a direita e Vim que joga mais adiantado, ou poderia ser Felipe Bastos, que acabou entrando, e para esse restinho de jogo, Felipe Bastos, ele consegue jogar. Ele jogou bem, assim, ele fez a parte dele, até no Noca, quando entrou depois no lugar de Jair, também foi bem. Prendeu a bola, foi seguro, fez ali uma mola muito boa ali naquele setor.
Até, então até uma pranchetinha antes de entrar, o velho Nonoca, rapaz.
Então, Celso, eu diria que o que fez o jogo ficar tão dramático para mim foi a demora de Milton Mendes em partir pro plano B, pro plano segurar o resultado de qualquer jeito. Fica marcação plena, absoluta. Eu acho que se o Sport tivesse feito no 3x2, poderia ter tido mais tranquilidade, porque o Grêmio estava se abrindo, poderia até ter tido mais contra-ataques. Mas ok, tá? Ok. Ele estava acreditando, ele estava o tempo todo também deixando a possibilidade aberta de levar um gol e ter força para reagir. Eu critico, mas entendo o treinador. E fora isso, erros que o Sport segue cometendo, como já foram todos citados aqui, né? Os erros de Matheus na cobertura, né? Erros de que o Sport ainda é um time muito vulnerável. O Sport está voltando para o campeonato, mas está voltando com a evolução que ela se dá de forma gradual e de forma ainda incompleta. Não é uma evolução avassaladora. O Sport não se tornou um grande time, não se tornou nenhum bom time. Mas já tem momentos melhores. Os primeiros minutos, até abrir 2x0, foram muito, muito corretos. E quando o time estava com a marcação mais encaixada, né, quando estava 2x0 a partida e depois do 4x3, estava mais montado para se defender, também acho que se defendeu bem. Levou, como eu digo, agora o Grêmio ter 2, 3 chutes ali no finalzinho para empatar a partida, acho que todo mundo está sujeito a esse risco, sabe?
Fred.
Eu acho que. Fala, Cássio.
Não, só pegando esse gancho rapidinho que você falou, essa reta final, acho totalmente normal, até porque o Sport estava com uma boa vantagem. O que eu disse, eu até escrevi no Twitter, foi o seguinte: o Sport, para mim, fez um primeiro tempo excelente até os 35 minutos. E que o gol nem foi o gol do Grêmio, né? Não foi os 35, foi até os 37. Mas assim, só para dar uma faixa de tempo, foi um tempo excelente. Marcou muito bem, desarmou muito bem. Jair jogou muita bola de novo. De novo, a recuperação do Sport passa por Jair, totalmente. O jogo que ele não jogou contra o Atlético Paranaense foi quase um jogo descartável. Ele cumpriu suspensão e foi algo correto, porque ele tem que estar no jogo contra o Vasco. É um outro Sport. E como fez falta essa função, né? Desde a saída de Anselmo, teve inúmeras rodadas até que aparecesse alguém que realmente conseguisse fazer essa função render. Então acho que o Sport fez um primeiro tempo foi bem, desarmando e armando e contra-atacando com velocidade e objetividade. Mas o lance do Grêmio, eu concordo com tudo em relação à postura do Sport que você descreveu, de Hernando que parou, tudo isso ocorreu. Eu acho que um treinador inclusive deveria orientar para nunca o jogador parar em vez de atacar o lance. Reclama depois que o lance foi encerrado. Mas, mesmo com tudo isso, concordando com isso, eu não consigo mudar a cronologia. E a cronologia passa por um erro do árbitro. O que é muito curioso, né, meu irmão? O cara estava voltando hoje de uma geladeira da Série B. Ele foi para a Série A, ele foi rebaixado, porque tem isso na Série A. Quando o cara erra, você é rebaixado de divisão. Ele caiu para a segunda divisão, ficou lá um tempinho, voltou hoje, com 37 minutos, ele teve um erro que poderia ter custado a vitória do Sport. Porque esse 4x3, esse roteiro, ele a partir do fato de o Grêmio ter diminuído antes do intervalo, porque com o time que o Grêmio tinha escalado, se o Sport vai com 2x0 para o intervalo, isso não significa que ia ter um jogo maluco na volta, não. Dificilmente aconteceria. O jogo seria muito mais controlado para o Sport. O ímpeto do Grêmio seria muito menor. Então, o aperreio do Sport passa pelos erros individuais do Sport, mas também passa por um erro, para mim, claro, do árbitro.
Então vamos agora para a nossa análise aí de desempenhos individuais e aí, obviamente, começar com o nosso querido maestro Cássio Zirpoli, tentando montar o pódio dos destaques positivos do esporte.
Rapaz, o Sport teve vários bons destaques nessa partida, mas para colocar logo o pódio, Jair, assim, em primeiro lugar, disparado pelos gols e pela marcação, porque mesmo que ele não tivesse feito os gols, a distribuição de jogo e a marcação dele foi muito boa. Ele teve assim, uma atuação tão boa contra a do Vasco, só que nessa ele marcou dois gols, o primeiro e o último. Abriu o caminho para a vitória e conseguiu desempatar mais uma vez durante a partida. Então é uma atuação muito boa. Inclusive, veja que coisa curiosa. A última vez que o Sport tinha vencido fora de casa tinha sido Palmeiras, no Allianz Parque. 3-2, um jogo maluco também. E dois gols do volante, Anselmo. Meu irmão, pense na coincidência. Então,
Muito bom mesmo.
em segundo lugar, eu vou colocar Sander. Ele ficou, até para fazer uma justiça que da outra vez no jogo contra o Vasco, eu tinha esquecido que ele tinha dado o cruzamento para o gol de Vink, né? Esse ele deu mais uma assistência e defensivamente, o que é curioso, embora o Sport tenha levado três gols, e lado esquerdo, ele fez a parte dele muito boa. No começo do segundo tempo foi pelo lado esquerdo, mas foi um erro individual de Matheus num pênalti, e a outra, como você mesmo falou, um erro de cobertura de Matheus, que Sander estava fechando dele. Mas exceção feita a isso, até para corroborar com o que eu falei em relação à entrega, a entrega de Sander é assim, ela puxa o time ela contagia o resto do time. O cara se
Demais,
doa demais.
inclusive, mestre, só fazer uma ressalva aqui antes de você seguir a sua análise, fica a preocupação aí para saber como é que está a situação de Sander, que deixou o gramado com a suspeita de lesão, algum tipo de lesão no pé esquerdo ou no tornozelo esquerdo, e chegou a transmissão chegou a flagrar ele falando explicando para o bandeirinha, explicando, ele falando, quebrei o pé, eu quebrei o pé. Então, não vi nenhuma notícia se de exame a partir daí, mas
É que tenha sido só um susto, né?
certamente seria um desfalque pesado para o restante da competição.
Jogou muito bem. O terceiro poderia. Tem outros nomes aqui. Por exemplo, Maílson, no final, ele foi uma peça decisiva, inclusive faz uma boa defesa aos 49 do segundo tempo. Teve um escanteio que ele pegou uma bola ali perigosíssima na pequena área, quase deixou escapar, mas foi um lance perigosíssimo. Ele poderia entrar, mas eu vou dizer Gabriel. Hoje eu tô pela função, hoje eu abracei o jogador e tático, meu irmão. Já que ele deixou dele também, né? Fez o terceiro gol, mas até fazer justiça com outras oportunidades onde ele desempenhou esse papel e outras vezes isso não funcionou. Dessa vez funcionou demais. E no final, considerando que o jogo foi até os 52, o Sport precisava gastar o tempo. Michel Bastos estava morto, Rogério estava lá do outro lado e o único jogador, mas não tem mais a mesma intensidade, mesmo entrando durante o decorrer. E Gabriel, ele foi um cara que, para prender essa bola, para desarmar, brigando até os descontos com linha de fundo, foi um jogador que participou, inclusive, do encaixe no meio-campo com Jair. Michel Bastos estava no meio campo, mas ele voltava muito mais do que Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves era o cara mais de escape para puxar o contra-ataque, como foi inclusive o segundo gol, muito bonito. Então eu vou colocar Gabriel, mas com algumas menções honrosas. Maílson. Matheus entraria, porque ele o segundo gol é totalmente dele, né? Apesar de ter trabalhado com o Brocador.
Nota
Mas ele
5.
falhou muito. Ele foi muito decisivo também para o jogo ter ficado muito, muito difícil. O que é que eu já. Marcão, cara, porque para Jair funcionar, assim como a gente sempre falava, para que o segundo volante funcionasse, o primeiro volante tinha que dar o espaço para que isso acontecesse. E esses dois foram os dois caras que chegaram no decorrer do campeonato. Eles, pô, aconteceu um encaixe, o Sport deu essa sorte. E nesse momento, os dois jogadores, eles se completam em campo. Então, seria também um jogador que, no nível de Sander, de muita transpiração, não tem tanta técnica como o Sander não tem, mas assim, mas que é um jogador que, para esse momento do Sport, numa reta final, vai ter que ser um cara que tem que dar gás até o final, e ele é esse jogador.
Figueiredo, faça aí as suas análises também positivas do esporte.
Dessa vez eu não vou nem mexer na ordem de Cássio, tá? Dos três primeiros. Eu também fico com Jair, né? Partidaça. Jair, que é um dos responsáveis, dentro de campo, é o maior responsável por essa sobrevivência do esporte.
Também
Lógico que a gente olha
saiu
muito.
reclamando de dores, né?
Mas ali, Celso, eu acho que foi mais.
Foi pancada, o que é bom. Foi
Mas também
pancada.
acho que já estava cansado, já estava com amarelo. Eu acho que foi muito mais ali uma saída. Quase todo jogo já ia substituído. Jair não ficaria uma preocupação, não. Levou a pancada ali, pediu para sair, mas também já estava muito esgotado. É, talvez ele estivesse procurando uma brecha ali para sair. Então, a gente olha muito para o trabalho de Milton Mendes.
Nesse caso, Fred, ter sido pancada é até melhor, né? Porque se fosse uma lesão muscular de panturrilha ter aberto assim, sozinho, era muito, muito mais grave. Como é pancada, a gente fica um pouco mais tranquilo, né?
É isso. E se o Sport perder Jair e Sander? Assim, a remada que deu até aqui, ela fica muito. Fica.
Não, o Remo muito. O Remo afunda que nem o Wilson.
Você vai ter que
remar com o braço,
porque a gente viu lá na Arena da Baixada a falta que os dois fizeram. Tá? Então, Jair, numa atuação excepcional, ele que, para mim, ao lado de Milton Mendes, são os responsáveis pela mudança, só que a gente não pode minimizar Jair nessa mudança, tá? Porque desde aquele momento que ele entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, a gente viu um Sport tão meio de campo, algo que não conseguiu a temporada inteira. E a terceira posição, eu também fico com o Gabriel, tá? Que foi uma partida exemplar taticamente, lutou muito. Tem uma coisa em Gabriel que me incomoda um pouco, até pela posição em que ele é escalado, que ele não é um jogador de penetração na área. E eu passei quase o ano todo, né, batendo na tecla do quanto o Sport precisa desse jogador de penetração, o quanto falei que deveria buscar na Série B, na Série C, onde quer que fosse, jogadores que entrem na área. No atual esquema, né, na atual formação de Milton Mendes, existem dois jogadores com esse perfil. Matheus, já citado aqui, que é um jogador que de fato entra na área e tem feito a diferença por isso, e Claudio Vink, que ele também entra na área. Ele é um cara com mil problemas, mas a gente não pode negar que quando os ele está ali, né, próximo à área, os dois, quando a gente não pode negar que quando ele está próximo à área, ele entra em diagonal, entra pelo lado, ele tem.
A falta do primeiro gol foi ele que sofreu. Ele passou por dois jogadores para sofrer a falta.
Isso, ele é vertical do meio pra frente.
Ele é ponta, pô. Esse bicho tem que mudar também a posição dele, ponta, porque é melhor exato. Currículo, pô.
Isso, ele consegue como fazer
lateral,
bem.
Como lateral, certo? Ele é um lateral nota 4, como lateral. É, levando em consideração, inclusive, as subidas dele, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer, analisando só o ponto de vista defensivo dele, não. Seria 2. Talvez, mas como lateral, acho que ele é um lateral nota 4. Se você mudar o currículo dele lá no LinkedIn dele e botar lá ponta, meu irmão, ele vira um ponta nota 6. Então já é um jogador mais interessante, velho. Tem característica muito mais interessante.
Porque é vertical. Então, assim, eu acho que no todo, lógico, foi uma atuação boa do Sport. Poucos jogadores. A gente até vai se esforçar aqui. Eu já falei de um claramente, que foi o Hernani, que para mim foi muito mal. Mas fora Hernani, a gente não vai encontrar jogador para criticar, sabe? Acho que a turma deu conta do recado, brigou, com as fragilidades que tem. Adrielson, muito seguro, pro tamanho da fogueira que assumiu. Hernando cometeu uma falha, que é a falha de ter reclamado mão ali, apesar de ter visto a mão, né, o toque no braço, mas ele não pode abrir mão da jogada. Acho que Maílson, ele consegue sair com alguns arranhões desse jogo. Foi um jogo que ele demonstrou um pouco mais de insegurança, mas também é natural que um jogo desse cause insegurança. Levou 3 gols, né, bola o tempo todo na área, mas ele é muito corajoso na saída de bola. E depois que ele errou uma que o Brocador tirou de meia bicicleta ali dentro da área, ele ligou o modo fecha as duas mãos, o modo soco, e aí saiu né, todas as bolas de soco mesmo para não dar para não correr risco. Isso é inteligente, tá, de um goleiro muito inexperiente ainda. Então ele foi muito inteligente para não tentar fazer algo que colocasse, que aumentasse o risco dele na partida. Fez uma partida boa, fez boas defesas, ainda que tendo um jogo mais inseguro, mas é ótimo que ele tenha passado por esse teste. Então, Celso, eu não só já escolhi os melhores, como dessa vez o pior, eu realmente só vou indicar como pior em campo Hernani. E continuo batendo na tecla de que eu procuraria uma outra formação. Eu não.
Hernani, nessa não foi mal. O que é curioso, na verdade, eu acho que os dois piores do Sport, eles participaram diretamente do segundo gol. Porque Hernani, eu considero o segundo pior. Assim,
verdade.
Matheus. Mas assim, o Matheus tem mérito total do segundo gol. Ele rouba a bola na lateral, perto na linha do meio campo. Avança, tabela com o Brocador, que foi inteligente na tabela. e ficar na cara do gol e marcou. Mas tirando isso, ele falhou muito defensivamente e o Brocador ofensivamente pouco participou depois. Eu sou um contraponto para Fred. Eu acho que, por exemplo, nesse jogo, a gente enxerga isso, mas, por exemplo, em vários momentos, o Brocador lá na frente, embora não tenha participado, em vários momentos ele prendeu a atenção de Kahneman. E isso era importante demais, porque era o único titular que estava no Grêmio. É um cara que faz dupla com o Jeromel. Então, assim, esse zagueiro não podia ficar solto, não, senão ele ia comer o ataque do Sport. Então, assim, com o Brocador lá na frente, era o cara mais técnico, tendo que dar atenção a um jogador do Sport e abrir espaço para outros jogadores do Grêmio que falham bastante. Eu até estava, enquanto a gente estava gravando, também estava lendo aqui comentário dos jogadores do Grêmio e dizendo assim: um time com Bressan, Marcelo Oliveira e Caio não sai impune, ou seja, que são jogadores reservas do Grêmio que atuaram. Esses jogadores, se eles estivessem livres para errar, como inclusive é o próprio segundo gol do Sport, o cara perde a bola ali. Então tem. Não é uma análise desse, eu não estou numa análise decisiva. Por exemplo, Matheus Gonçalves é titular. Eu só estou dizendo assim que ele teve uma falha defensiva, mas o vetor ofensivo dele é bom. E talvez contra o Ceará, não será um jogo contra essa pressão que o Sport sofreu contra o Grêmio. Terá uma pressão do Ceará, mas talvez seja um jogo, talvez seja um jogo mais parecido ao que foi o do Vasco, onde um jogo que o Sport tenha mais oportunidades do que essa. Nesse jogo, embora o Sport tenha vencido, no primeiro tempo o Sport só teve 39% de posse de bola.
Matheus Cássio, ele está mostrando duas faces, né? Assim, para jogos como que o Atlético Paranaense fez contra o Sport e para jogos como o Grêmio fez, sobretudo depois do 2-1, ele falha demais. Assim, precisa de mais cobertura. Eu vi algumas pessoas
Sim.
criticando o Sander, mas Sander
Se o Sport
estava
estiver levando sufoco,
completamente,
se o Sport estiver levando sufoco,
Sander estava
com o Matheus é
vulnerável.
mais difícil.
Exatamente. Então, assim, ele é um titular, mas hoje, se tem uma coisa para mim que Milton acertou, foi tirar Matheus. Mesmo ele vindo fazendo gol nos jogos, tudo dando certo, ele
Foi
acertou ali.
acertado, foi muito acertado. Ó, só uma
Eu
curiosidade.
acho que ele errou em segurar demais o Hernani. Eu teria feito antes a substituição, mas
Mas
eu
aí eu acho
falei
que
isso
fica o
aqui.
aprendizado também. Ele olhou lá em Curitiba. Só, mudei tudo com 17 minutos, perdi o goleiro. De repente, assim, deve passar na cabeça do treinador. Só, começar a fazer todas as mudanças agora. Tanto é que ele segurou a terceira para os 34 do segundo tempo. Ele não sei se ele deve ter. Talvez isso, meu irmão. Até porque se eu perder agora, eu vou perder mais. Eu vou ter quem aqui? Não sei nem quem é o terceiro goleiro do Sport nesse momento.
É o menino que arrumaram lá no Chipre, não foi?
Pronto, aí pronto, bronca. Então, não estou dizendo que foi por isso, não. Estou falando assim que, de repente, da última vez, o treinador pode ter pensado algo do tipo.
Lógico, lógico.
Porque foi um erro de meter um medo naquele jogo de Curitiba. Ó, só uma
Foi.
curiosidade: quando o Sport fez o 2-0 contra o Grêmio na tabela, você vai vendo a tabela online, claro. Ali o Sport passava o Vitória pelo saldo de gols, porque eles estavam muito próximos e o Sport tem menos gols que o Vitória. Então, a única chance de passar era se o Sport fizesse dois gols de diferença. A outra chance do Sport passar o Vitória era só se o Sport vencesse o Grêmio a partir de 4-3. Já pensasse? Ou seja, aconteceu um resultado maluco desse. O Sport conseguiu passar o Vitória pelo número de gols marcados. O que é muito improvável que acontecesse nessa rodada. Aí, isso faz com que, independentemente do jogo da Chapecoense, que está acontecendo enquanto a gente estava gravando, o Sport já não é mais o penúltimo colocado. Já passou o Vitória com a vantagem, pelo menos analisando a tabela, de ter mais jogos em casa do que fora. Embora o próximo jogo fora do Vitória seja contra o Paraná Clube, né? Que é uma obrigação do Vitória vencer. Mas assim, o Sport tem quatro jogos na Ilha e o Vitória tem três no Barradão. Tá tendo Chapecoense e América, aproxima a tabela do Sport. Então, nesse momento, esse 4-3 coloca o Sport. Sport Ceará vai ser o jogo a fechar a próxima rodada. Vai ser o jogo dessa segunda-feira próxima, aquela segunda campeã. É jogo grande pros dois, viu?
Decisão nesse clássico aí do Nordeste, né? Bom, acho que a gente já fechou a nossa análise aqui. Só fica aí mais uma vez o convite para quem quiser enxergar um pouquinho melhor como está a situação matemática. A gente vai analisar ao final do jogo do Bahia no Telecast do Bahia. Fico o convite para você ouvir o Telecast também lá do Tricolor de Aço. Valeu, Figueiredo, valeu, Maestro Cássio Zirpoli, valeu, Rodrigão.
Esse atual vai ouvir, né?
Esse vai, esse vai.
Ah, eu larguei, não escuto. Teve um cara que falou uma vez assim: eu não escuto Telecast tem uns 2 meses. 2 meses. Pô, meu irmão, aí. Mas se tu falasse mais, botasse mais um mês, o Vilagem largava a gente. Porra! né? Mas aí você acha que a turma vai... O cara falou, a turma disse aqui, ó, professor de Lisboa, um cara da Alemanha, acho que tem um cara do Canadá, não sei aqui. Pô, a turma de outros horários... Não, Canadá não, desculpa. Um outro país da Europa, é um outro país da Europa com... Porque lá tá muito tarde, né? Então a galera, meu irmão, vê se termina de gravar aí pra botar no ar, enfim...
E no Canadá também, a gente tem muito ouvinte no Canadá.
É, eu acho que é mais confuso, mas é porque o Canadá é mais cedo, na verdade, mas o horário europeu que... Enfim, que a galera tá de madrugada lá, mas que tava esperando. Fora a turma daqui, né, que tá pra ver se tira a cabeça um pouco da política.
Pois é.
Não, a turma tirou, pode colocar de novo, mas de 4:30 pra frente a turma do esporte sabe nem que tem eleição amanhã.
Oxe.
Depois de ouvir o Telecast, que eu vi o Telecast do Bahia, lá para 2:30 da manhã, a turma volta a lembrar.
A turma volta a lembrar, bota fé.
Então é isso, galera. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Abraço.